o segundo sexo ou o sexo frágil? As chorosas ou as emotivas? Eva ou Catarina Eufémia? Rosa Parks ou a Dama de Ferro? Amália Rodrigues ou Greta Thunberg? A história da humanidade é uma história no feminino. Ouçamos então as mulheres na primeira pessoa.
Mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim cantar.
Bem-vindos a mais um dossiê especial. Desta vez vamos ouvir as mulheres, do feminismo à misoginia, das quotas à igualdade. Temos connosco hoje Catarina Pereira. Nasceu na cidade do Porto, pouco antes do primeiro título de campeão europeu do Clube da Terra. É adepta do Futebol Clube do Porto, deu a cara e a voz pelo clube no programa Mais Futebol, além de ser coautora de um dos blogs sobre futebol que teve maior sucesso. Lá em casa mando eu. Atualmente é jornalista da TVI 24 e escreve na Tribuna do Expresso. Catarina, bem-vinda.
Olá.
Está tudo bem, Catarina?
Está tudo bem, obrigada.
Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Catarina, em 2007 os irmãos Coen lançavam Este País Não É Para Velhos. A pergunta em 2021 é: este futebol não é para ultras?
Ah, que bela pergunta. Agora estou a começar. Estava aqui a preparar para falar de mulheres e mulheres e mulheres. Mas acho que cada vez mais não. Não é? Porque eu, apesar de ainda gostar imenso de ir ao futebol, e ainda este fim de semana bateu-me muito a saudade de todos os rituais associados a isso, acho que cada vez... E sobretudo por comparação com o que já foi, e não é que eu seja uma rapariga muito velha, mas já vou a jogos há muitos anos, por comparação da altura em que eu comecei a ir, de facto as coisas estão muito diferentes. E uma coisa que eu noto é que tudo o que melhorámos em, seja em qualidade dos estádios, oferta de comida, de bebida, de tudo o que tu desejares como... cliente naquele momento, enquanto isso cresce, também está a crescer uma coisa que é ou seja, eu olho para a bancada e já não vejo as mesmas pessoas que via quando tudo isto começou. Não quero dizer que muitas delas não estejam ainda lá, mas acho que isto tudo tornou o futebol mais caro e, portanto, nem toda a gente consegue ir ao futebol. E associado a isso está o facto de querermos limpar o futebol de uma maneira um bocadinho exagerada, que é tudo o que é provocação ou rivalidade ou coisas que associamos aos adeptos mais ultras, como lhe chamaste, é visto como mau, é tudo mau. Não quer dizer que não fosse há 20 anos, mas aí era mais violento, muito mais violento do que é agora. E tu agora vês... para dar um exemplo muito recente, aquilo que o Sérgio Oliveira disse no outro dia, no final do jogo, frustradíssimo, não é? Porque, pronto, não era o resultado que o Porto queria, não tem mal absolutamente nenhum e gerou-se uma grande crítica, porque parece que já não se pode dizer nada, já não se pode pensar nada e é tudo visto como mau e tem tudo que ser muito limpinho. E, portanto, nas bancadas isso também acontece. Quanto mais limpinho fores, mais... não quero dizer bem comportado, porque eu bem comportada sempre fui, não associo a isso. Mas quanto mais... canta sempre a favor do teu clube, nunca digas uma asneira contra o outro. Subi ao árbitro só uma vez por jogo, porque 10 é muito. Acho que estamos a começar...
Ou seja, a bancada antes era um espaço de libertação e de certa anarquia, digamos assim, e hoje em dia passou também a ser parte e começou a ficar espartilhado, não é? Também sinto um pouco isso também.
Sim,
não sei
eu sinto... Eu acho... Lá está. Não quero dizer que tu não tenhas pessoas muito diferentes na mesma e não haja ali um momento de comunhão e o futebol ainda é aquele sítio onde podes estar ao lado de um homem, de uma mulher, de um... rico, de um pobre, e sentes o mesmo porque é do teu clube. Eu acho que o futebol ainda tem isso e acho que é por isso que também gosto tanto dele. Mas acho que cada vez mais se tenta limpar, se tenta polir, é mais polir. E eu não me revejo muito nisso. É claro, lá está, quando eu comecei a ir ao futebol as coisas eram muito mais violentas e havia, ai, não se pode ir ali, que é perigosíssimo e que, meu Deus, é quase que me ir à guerra. Claro que ninguém gosta dessa sensação e não, isso não é bonito, não é? Agora, qual é o mal de, sim, gosto de ir à Luz ou de ir a Guimarães ou de ir a Braga e saber que vou ser mal recebida porque sou de outros clubes, sou de um clube rival, está tudo bem, não vejo mal nenhum nisso. Claro, nada de violência e nada dessas coisas, mas acho isso super natural e faz parte dessa libertação também. O futebol, eu vejo o futebol muito como uma clubite, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, é a identificação em relação aos novos, não é? Pá, eu de vez em quando ouço-vos no brinco e o Manel faz muitos resumos porque quando são muito longos ele diz, houve aquela parte, eu vou mais...
Europa-América.
E eu mesmo pronto, eu conheço o Sérgio há muitos anos, mas eu mesmo não vos conhecendo, sinto que me identifico convosco em muitas coisas, não é? Mas é óbvio que se formos aqui falar de futebol, eu sei que nós vamos discordar, que se calhar vocês vão dizer coisas que para mim são completamente absurdas e o contrário. E para mim está tudo bem, tipo, no final desligamos e somos as mesmas pessoas e vamos para casa e está tudo bem. O que não quer dizer, lá está, que não haja motivos, um dos quais aqueles pelo qual acho que me convidaram, que nos unam.
Catarina, e uma mulher que vibra muito com o futebol ainda é um corpo estranho ao jogo?
Olha, ao jogo, na bancada, acho que não. Eu acho que hoje em dia, pronto, a minha bolha é o Porto e é sobretudo o Estádio do Dragão, os estádios por esse país fora do Porto vai, e eu acho que as mulheres estão perfeitamente integradas na bancada, não vejo, por essa parte do jogo, não vejo nenhum problema. Em relação a outras partes, basta olhar para os clubes, não é? Os clubes são feitos por homens, de cima a baixo, não é? Portanto, sim, as mulheres são completamente estranhas a esta dinâmica, aos clubes, às ligas, às federações, quanto muito tens uma assessora de comunicação ou uma coisa assim do género, mas não tens mulheres neste mundo. E portanto, sim, é um corpo muito estranho nesse aspecto.
Desculpa, João, mesmo quando se nas transmissões parece que só estão à espera, ali à procura de uma cara bonita para o plano ficar bem feito, e parece que é um pouco mais que isso. Não sentes isso?
Isso é detestável e não sei como é que ainda é possível, embora nos últimos anos se tenha feito algum caminho nesse sentido. Eu lembro-me que ainda há muito pouco tempo tínhamos uma mulher a entrar com as equipas em campo e podia estar a chover e a nevar e ela tinha que estar com pouca roupa para levar a bola.
Na Luz temos as cheerleaders.
Dois anos. Isto tem cheerleaders, dois anos.
Sim. E pronto, acabaram com isso e fizeram disso, pronto, gabam-se de terem acabado com isso, e ainda bem. E também as mulheres que faziam os sorteios, parece que tinham um código para se vestir em especial, era tudo... Enfim, acho que essas coisas têm um caminho que está a ser percorrido, mas com muita lentidão, não é? Porque isto tem que ser... Temos de estar sempre a bater e sempre a lembrar que as coisas já não funcionam assim. Não podem. Em 2021. Já não é por aí. Já ninguém quer ir ao jogo e no intervalo ter que ter aquele show.
As cheerleaders ainda abanarem-se.
Epá, não é por aí. E na atenção, nada contra, obviamente, as pessoas que trabalham nisso e que fazem isso e que são pagas, suponho que mal pagas para fazer isso. É o conceito de este jogo faz sentido se tivermos aqui uma mulher com pouca roupa, por exemplo. Pá, não faz, não é? Tipo, não tem nada a ver.
Sobretudo porque durante anos e anos o futebol não precisou disso para encher os estádios. E de repente é que há uma mudança. Há uns anos que se pensou que isto ia trazer mais gente e que era uma certa americanização da coisa.
É, não é? Isso. E ao bocado, voltando à primeira resposta que eu dei, acho que há uma tentativa de colar muito. Queremos muito ser, eu quero ser muito como a NBA ou como as coisas lá de fora, é que são boas e vendem muito e dão muito dinheiro. E para isso não posso ter adeptos que insultem outros. Tenho que ter as meninas a fazer assim, tenho que ter... E não é o conceito do futebol, e acho que não é por aí. Acho que se querem rentabilizar o negócio, olha, tenho que pôr as equipas a jogar mais à bola. Acho que é mais nisso que deviam estar preocupados, em vez destes acessórios que vão colocando aqui ao suposto espetáculo.
Mas, não entendo.
Mas já agora, e ainda nesse tema, apenas uma observação, fazendo um pouco de advogado do diabo, que é o futebol enquanto indústria sempre foi se transformando, ou seja, há muito aquela tentativa de mitificação do passado, ou seja, de nós pensarmos que há 20 anos ou há 10 anos atrás é que era, não é? E não sei se daqui a 10 anos iremos...
É verdade, as pessoas irão concordo. Estás a fazer advogado do diabo, mas eu concordo com isso. Porque há 20 anos não se fazia isso, mas os estádios tinham muito mais homens, por exemplo, do que os estádios têm agora. Portanto, havia outros problemas e era mais violento, como eu disse há pouco. Portanto, havia outros problemas e podemos olhar também para outras coisas. Acho que evoluímos nisso. Eu lembro-me quando comecei a ver futebol, o que queriam saber era com quem eu namorava, ou... Porque as mulheres no futebol havia muito esse conceito: tu vai acompanhar o marido, vai acompanhar o namorado, e hoje em dia já não, pá, na minha bolha, já não tem nada a ver com isso. Há imensas mulheres, imensas miúdas que vão à bola à vontade com as amigas, pá, isso é ótimo e é de saudar.
Mas eu até faço essa observação porque, por exemplo, em termos de bancada, e regressando ainda a esse tema, nós estamos sempre à espera que o apoio, e o apoio normal que nós crescemos e fomos habituados, é um apoio muito masculino. É muito, pá, não vou dizer patriarcal, mas é muito macho alfa, digamos assim, não é?
Sim, mas olha, eu lembro-me, eu quando comecei a ir ao futebol, pá, eu era muito... gostava de cantar e saltar aquelas coisas, mas gostava muito de falar do jogo e de gritar, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou ataque, ou insulto, sei lá, ou whatever. E olhava muito para mim, porque era uma rapariga na altura que estava a dizer coisas que não era muito normal uma rapariga dizer. E acho que hoje em dia não é isso. Eu noto no futebol, acho que não já ninguém olha de lado com uma mulher porque ela está a dizer ou Maré que ele devia fazer isto ou aquilo outro, ou árbitro que ele devia marcar isto ou aquilo. Portanto, acho que evoluímos muito pela maneira como as sociedades evoluem, que as mulheres começaram a ir e a estar lá e a estar presente, e portanto deixou de ser estranho. Como deixou de ser estranho, evoluímos.
Catarina, deixa-me só fazer aqui uma observação, e a Catarina, provavelmente a maior parte das pessoas que nos vão ouvir não sabem, mas Catarina, tu achas que também ter uma mulher, por exemplo, como a Xana, com uma vida dedicada ao Porto, pá, também serve de alguma forma para influenciar, porque ela é de uma geração superior à nossa, mais velha que a nossa. Pá, ela tem uma vida dedicada ao Porto, sem... pronto, não é?
Claro que sim, claro que sim. Ela foi um grande exemplo para toda a minha geração. Era isso que nós víamos ali, não é?
Porque, por exemplo, eu vejo...
Uma adepta. Não interessava se era a Xana, se era outra coisa qualquer. Era uma adepta e, portanto, ela foi um exemplo para a minha geração. E acredito que hoje em dia, quem começa nisto muito novo, já veja tudo como muito normal, porque... Pá, eu posso estar a dizer isto e se calhar estou a ser injusta, porque só conheço, lá está, a minha bolha, não é muito.
Não, mas eu, por exemplo, eu conheço fazendo só aqui este desvio, já voltando aqui à conversa, porque eu, na minha realidade, não tenho uma figura como a Xana, percebes? E era nesse sentido, porque acho que nesse aspecto, a bancada que tu partilhavas, tinha esse, pá, esse grande exemplo. E eu, pá, admiro mesmo...
Sim, eu
falei muitas vezes com a Xana.
Preciso de bilhetes, ligo à Xana.
Exato.
Continuamos a falar e a dar-nos super bem. E pronto, e ela passou por coisas que eu já não tive que passar.
Exatamente, a verdade é essa.
E eu acho que a nossa geração também há de ter feito um bocado disso para quem chega agora. Eu lembro-me, pá, eu não era muito de viajar no autocarro, felizmente o meu pai sempre foi comigo a todo lado. Mas epá, andar no autocarro às vezes era tipo um filme.
Sim.
Entrar no autocarro, passar num corredor estreito homens de um lado e homens do outro, não era fácil. E hoje em dia, epá, tu entras num autocarro e, não vou dizer metade, mas certamente um terço são mulheres. Yeah. E, portanto, já não cá essas coisas.
Voltando um bocadinho então atrás, quando falávamos da questão da luta para que as mulheres deixassem de estar com pompons a fazer aqueles cheerleaders, não sei o quê, quando às vezes começou essa discussão, a gente dizia que, epá, estás tu a ser feminista, há um peso sobre a palavra feminismo e feminista. E eu vi-se coisas como, vocês não querem igualdade, querem ser machistas ao contrário. Como é que achas que se pode evitar este tipo de ataques? Que curiosamente ou não, vêm sempre de machistas e misóginos.
Sim, curiosamente. Sabes que o meu grupo assim de amigas mais próximas que falamos todos os dias, é engraçado porque estamos em fases da vida, com filhos e gravidez e empregos e carreiras a subir, mas o tema mais comum nas nossas conversas é o feminismo. E eu sou a vossa pior entrevistada entre essas pessoas, porque elas têm imensa paciência para falar sobre isso, convencer homens machistas e misóginos do que é o feminismo e a importância disto, e eu sou a que não tenho paciência nenhuma, porque para mim é tudo óbvio. Eu, na semana passada, não sei se viram a entrevista do Mamadou na TV24, e é engraçado que há respostas que ele quase que não consegue dar ou que sorri antes de dar, porque são muito óbvias para ele, não é? Perguntar o que é racismo para ele, ou como é que ele reage a alguém considerá-lo racista com os brancos. Ele ri-se e nem sabe contra-argumentar muito bem. E eu sinto-me um bocadinho assim no feminismo. Eu não consigo ter grandes conversas sobre feminismo. Essencialmente por isso, porque para mim é tão óbvio o que é, que é igualdade, que é sei lá, mas depois, pronto, a vida também vai mudando e eu vou aprendendo, e eu acho que sou muito mais feminista agora do que era, por exemplo, há 10 anos, e quando estava grávida...
Percebes que há um padrão nos comportamentos que antes achavas que era um acaso?
Ou que era normal?
Não, e coisas que eu deixava passar, e que hoje em dia não deixo passar... Eu sei que chateia muito os homens, que nós nos tínhamos tornado quase umas fiscais do machismo e da misoginia, mas sim, nós temos que chamar a atenção várias vezes, há coisas que não são normais, e custa-me ver, pronto, por exemplo, na televisão ou com colegas, que alguém esteja a elogiar ou a ter a necessidade de dizer carinha tão bonito, ou mandar uma boquinha, e que aquela mulher tenha que estar a sorrir e a encaixar uma coisa que não queria estar a ouvir. E eu sou muito má para falar sobre isso, porque tudo me revolta muito, não consigo. E ia-vos dizer que eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 2 anos. E quando estava grávida dela, pensava muito no... nas dificuldades que ela já ia ter, que o irmão nunca vai ter. E era uma coisa que me martirizava muito, eu pensava imenso nisso, como é que eu a vou educar para ela saber defender, do homem que está ali só a olhar para ela, do que atira ao piropo, do que lhe quer tocar, do que lhe diz qualquer coisa sobre o corpo dela quando não tem nada que dizer sobre ela. E depois também dei muito a pensar, e falo muito com o Manel sobre isso, nós falamos mesmo muito sobre isto, que na verdade o difícil vai ser educá-lo a ele, ao nosso filho, para esse tipo de coisas, porque os homens é que não estão devidamente alerta para isso. As mulheres, por necessidade, porque nós temos 10 anos, temos 11 anos, temos 12 anos, e temos as nossas mães e as nossas tias e as nossas avós a avisarem-nos que aquele senhor que está na rua é melhor atravessar, esse tipo de coisas, nós desde muito novas que vemos, que sentimos, que ouvimos. Portanto, infelizmente vamos aprendendo com isso. Eu acho que é sobretudo neles que podemos atuar mais, que é, eu quero que o meu filho cresça feminista.
Tu achas que nós estamos agora num período da história em que a história está a ser acelerada nesse aspecto, ou não? Porque tu própria disseste que há 10 anos não tinhas essa percepção.
Acho que temos mais abertura para falar desses temas, este mundo todo de internet e redes sociais abriu-nos mais para estes caminhos, porque nós queremos estar aqui a falar sobre isto e há pessoas que nos vão ouvir a falar sobre isto, isso é uma espécie de bola de neve. Mas acho que ao mesmo tempo que isso está a acontecer, também há coisas que estão a crescer que dificultam isto. Tu teres movimentos, por exemplo, de extrema-direita que crescem no mundo, vão contra tudo isto, não é, que nós estamos a falar. Portanto, há coisas que sim, fala-se mais sobre feminismo, sim, fala-se muito mais sobre racismo, obviamente, sobre homofobia, mas ao mesmo tempo o mundo, embora esteja a evoluir num certo sentido, porque eu vejo, epá, nós temos uma sobrinha teenager, tipo, isto para ela já nem são questões, quer dizer, isto para ela, no mundo dela, na bolha dela, que é uma bolha pequenina, certamente, mas não há racismo e não há homofobia e não há machismo. Claro que ela se vai aperceber com a vida que essas coisas continuam a existir. Mas enquanto isso acontece, também crescem movimentos que travam isto e querem mesmo que a sociedade volte para trás e que, em alguns casos, conseguem. Tipo, o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos foi uma regressão. Portanto, temos de estar sempre muito atentos para não deixar as coisas andarem para trás.
Mas a minha questão é mais no sentido de, tu achas que isto numa geração, isto ainda irá levar uma geração ou duas gerações?
Vai levar muitas gerações. No outro dia, eu não sei, por acaso não consigo citar o estudo de cor, mas vai demorar cerca de 100 anos as mulheres ganharem mesmo em média que os homens. Portanto, isto já nem é uma geração, isto é um trabalho muito duro, que não vai só estarmos aqui a falar, vai de leis, vai de tudo. E isso não...
E implica, também mudar as próprias estruturas, a nível de chefias, a nível político, etc. Tu sentes que a redação é um mundo machista ou esse problema está nas chefias?
Eu acho que tudo é machista. Okay. Mas concretamente pá, não sinto que seja um espaço onde isso é incentivado. Acho que há coisas que são naturais a certas pessoas, são de facto machistas, mas não acho que seja uma coisa em grande desenvolvimento. Agora, acho que há uma evidência, tanto na minha empresa como em todas as empresas, que é os altos cargos são ocupados por homens. Né? E não é que sejam melhores, não é que haja mais naquela empresa, são opções, né? Eu, na minha empresa, assim de cor, acho que são todos homens menos uma mulher, que, como sabem, é a mulher mais criticada do país nas redes sociais, que é diretora. De resto, assim, nos altos cargos normalmente estão os homens.
E tu atribuis essa falta de mulheres a quê? Para além da questão de ser uma sociedade patriarcal, machista, achas que há mesmo essa dualidade, a questão, pá, estás a falar com três homens, não é? Obviamente nós poderíamos aqui projetar ou neste caso tipo, projetar-nos e colocar-nos nesse papel, mas nunca iremos mesmo saber, e tu própria és mãe, há muito aquela concepção de, ok, tu tens que talvez... tens que comprovar ou dar os 110% no teu trabalho e depois chegas a casa e tens também que desempenhar talvez...
É tudo isso. É, quando eu te disse há pouco que o machismo é tudo, é porque incentiva tudo isso, não é? Tu ou lutas contra isso, ou tomas decisões contra isso. Quando és administrador ou administradora de uma empresa, olhas e pensas assim, não, eu quero as mulheres aqui, aconteça o que acontecer na vida delas, eu quero mulheres. Ou então, por uma questão... de machismo da sociedade que está dentro de nós e por uma cultura empresarial que é assim, porque não é a minha, é no país,
sim, em geral.
Tomas essa decisão e eu é uma coisa consciente e pois é muito difícil discutir feminismo nesse âmbito porque vem logo, ah sim, mas querem, vou escolher uma mulher só por ser mulher. Pai, tu tens que estar a explicar que o que está a acontecer é o contrário, que às vezes só estás a escolher um homem porque é um homem, que não é melhor, e vai ganhar mais, e tipo, isso tudo ainda continua a acontecer. Eu lembro-me que aqui há uns anos, eu tive uma administradora mulher durante muitos anos, e não foi por isso que ela foi boa, por ser mulher. Eu lembro-me dela se gabar, e bem, que a nossa empresa tinha uma diferença menor em relação à média nacional entre os salários das mulheres e dos homens. Mas ainda assim havia, e há uma diferença. E é por isso também, é pelas nossas características, sim, porque somos nós que engravidamos e que vamos para casa e que temos filhos, E porque a sociedade continua a incentivar que sejamos nós que temos que tomar conta deles e da casa. Ainda agora, quando vieram os dados do início deste confinamento, não sei se viram, 80 e tal por cento das baixas para ficar com filhos foram mulheres que tiraram. Isto é isso, ou seja, foram as mulheres que tiveram que chegar à beira dos patrões e dizer assim, pá, não vou aparecer no próximo mês porque os putos estão sem escola. Isso é óbvio que os vai prejudicar no trabalho, não é? Isso é por diversas razões, não é só porque há pais que não ficam com os meninos. Nas nossas gerações acho que já nem é tanto isso, mas eles continuam a ganhar mais do que elas. E, portanto, na hora de tirar uma baixa, tu recebes a 66%, preferes que seja o salário dela. Porque pois. É mais baixo, o corte é mais baixo. E eles ganham mais. E, portanto, isto está tudo ligado.
E depois também sei de casos, por exemplo, entre amigos, onde é mais fácil o chefe perceber que tu digas que tem que sair mais cedo para ir buscar o miúdo à escola, levar a uma consulta, se for a mãe, do que o pai dizer.
Claro que sim. Ele já sentiu isso imensas vezes na pele. Imensas vezes.
Acham muito estranho, mas porquê é que és tu que vais levar o miúdo ao dentista?
Sim,
porquê é que não é a tua mulher?
Completamente.
Mas até no médico eu já senti isso. Atenção. Fizeram-me essa observação a mim quando eu fui com o pequenino e às pesagens, porque a minha mulher foi trabalhar, tinha o pequenino um mês, é o quê? Eu é que fiquei em casa com ele. E senti e perguntavam-me com muita frequência: então e a mãe?
Tem às vezes, se calhar, uma crítica, se calhar, por trás disto, de género, porque que mãe é esta? Não sei se era essa a ideia ou não.
Sim, sim.
Como se a mãe estivesse a falhar, dando razão
à pergunta. É
como se a mãe estivesse a falhar.
Eu ainda agora estava a explicar aqui há umas semanas, pronto, quando foi isto, os putos virem outra vez para casa, de como é que nós nos estávamos a organizar. Tipo, nós conseguimos não tirar baixa porque estamos a fazer tipo turnos mesmo, enquanto um trabalho está com eles. E essa pessoa, pá, que é uma pessoa inteligentíssima e super culta, perguntou-me assim, mas o teu marido fica bem com eles? E eu desatei-me a rir, opá, juro, nem consegui responder bem, porque, então, mas não havia de ficar bem com eles, nem pá, porque isto ainda sai, isto ainda está aqui dentro, ainda é muito difícil de ultrapassar este tipo de conceitos, e isso prejudica obviamente as mulheres, porque é de nós que esperam isso tudo.
Olha que eu cheguei a casa a primeira vez que me aconteceu isso e partilhei isso com a Silvana, pá, porque eu fiquei muito chocado, porque neste caso a médica de família fez essa observação, pá, eu fiquei um bocadinho até revoltado com aquilo, pá, até se calhar disse, olha, se calhar era melhor não voltar... Eu próprio disse, pá, Silvana, se calhar é melhor não voltar lá só com o pequenino. E ela disse-me, não, eu, agora vais sempre tu. Nem que, é verdade, pá, vais sempre tu.
Bem.
Pá, mas,
pá, porque depois também é isso, ou seja, às vezes as pessoas não fazem esse tipo de comentários, não vêm de, pá, eu sou super machista e conservador.
Não, é
uma coisa que sai, não é? E porque lhes é estranho ver, não é? Se calhar essa médica... viu poucos homens, jovens, a levar o filho recém-nascido ao consultório. Portanto, achou estranho. E quando tu achas uma coisa estranha, normalmente tendes a reagir mal a ela. E, portanto, isto tudo que tem que se fazer, o facto de termos que falar disto, de dar exemplos, de mostrar, é importante por causa disso, que é para deixar de ser estranho, para as pessoas perceberem que o feminismo, por exemplo, é... a ordem natural das coisas, é o normal.
Catarina, achas que também há um mito à espera de ser exposto nas redações em Portugal?
Olha, as redações em Portugal, correndo o risco mais uma vez de estar a ser injusto, porque eu não conheço tudo, não é? Têm muitas mulheres, porque quando cresceram os cursos de jornalismo, tudo muito ligado às letras, explodiu... a entrada de mulheres nas redações, e portanto não vou dizer que há uma supremacia do género, mas em termos de quantidade acho que sim, e portanto movimentos de, ou seja, como eu estava a dizer há pouco, o facto de não ser estranho, tu quando és mais e quando levas para as relações os problemas das mães, das mulheres, dia-a-dia do sexo feminino, tornas as coisas mais normais e, portanto, há menos problemas desse género. Eu quero acreditar que, se calhar, há 20 anos uma redação era mais difícil para uma mulher trabalhar do que hoje em dia. Hoje em dia não, no geral, traço geral. Agora, isto é um mundo muito vasto, não é? Isto é um mundo, depois eu ainda por cima trabalho numa televisão, a televisão tem muito entretenimento, tem muita ficção, tem muito espetáculo, tem muitos setores que normalmente estão associados a problemas mais dramáticos em relação à maneira como as mulheres são tratadas. E sobretudo por causa daquela questão do culto da imagem, não é? A exigência com a imagem de uma mulher é sempre uma coisa exacerbada, não é? Nestes mundos, vá. E, portanto, acredito que haja imensas mulheres com razões de queixa e com histórias para contar que nós não sabemos, que um dia terão que vir cá para fora. Pá, felizmente, não é o meu caso, e problemas que tive muito concretos, sou mais ou menos, quando era nova não tanto, lá está, não tinha consciência destas coisas, mas nos últimos anos consigo alertar para eles e defender-me dos poucos, mas pronto, nesta altura os machistas que estão a ouvir estão a pensar, sim, mas isso é porque tu és feia e portanto não levas com as bocas que as giras ouvem, não é? Mas pronto, isso é só para aliviar assim um bocadinho, que isto é um tema muito pesado.
Dizias há pouco que há portanto, bastantes mulheres, felizmente, nas redações, mas não parece que continue a haver secções que são mais para homens e outras mais mulheres, ou seja, as áreas mais nobres, como política, sociedade e desporto, costumam ter mais homens do que lifestyle, que já tiramos as mulheres para lá, não?
Não.
Não há essa divisão?
Na minha bolha, não. Pá, claro que o desporto ainda é muito masculino e sobretudo também ao nível das chefias, mas não. Esse, já há uma mistura enorme nisso. Sobretudo por isso, por terem entrado tantas mulheres que... Pá, eu lembro-me do meu curso de jornalismo, nós entrámos tipo 100 e eram, pá, 8 rapazes. Portanto, isto depois passa para as relações, percebes?
Sim.
Portanto, não, acho mesmo que não. Os jornais, a imprensa escrita é um bocadinho específico, mas também é um mundo que eu não conheço muito, portanto não quero estar a esticar muito nesse sentido, mas não tenho ideia disso ser assim hoje em dia, fora o desporto.
Estando tu ligada mais ou menos ao desporto e estando tu dentro tipo, de uma redação, nesta questão do Me Too, como é que é o tratamento dessas questões? Ou seja... Eu vou dar aqui um caso. Quando houve a questão do Cristiano em Las Vegas, achas que... Pá, porque normalmente os mídias portugueses só padecem de um certo chauvinismo quando falamos do Cristiano, não é? Parece, enfim. E achas que houve um tratamento adequado ao caso ou não?
Não, de todo. Mas sim, eu acho que aí mais do que...
Questão todos patriarcal.
Os preconceitos que há com o que é uma violação, o que é assédio, ela estava a pedi-las e tudo isso existiu neste caso, mas acho que a chave para como isto foi tratado foi ser o Cristiano Ronaldo. Já nem se viu mais nada à frente, já foi. Se tivesse sido o Messi a fazer aquilo, se calhar tínhamos sido pela vítima e tínhamos percebido melhor esse ponto. Acho que ali foi mesmo aquela cegueira. Chauvinista, como estás a dizer, e bem, mas não, acho que não foi bem tratado, como não são bem tratados casos no dia-a-dia e de anónimos, atenção.
Sim, sim.
Pá, eu todos os dias vejo a dificuldade que é, pá, tu perceberes como é que tens de tratar a vítima, por exemplo, não é? Devia haver um conjunto de normas, não é, para esse tipo de acontecimentos que nós temos que relatar, não é? Não podemos esconder, as coisas acontecem, mas devia haver um código quase de conduta, não é, como nós temos com outras coisas, para o suicídio, por exemplo. Eu acho que até foi em Espanha agora que surgiu essa discussão, se não me engano o El País, depois vou ver e passo-vos a encontrar, coisas como o crime passional. É uma coisa que nós dizemos imenso. E eles proibiram agora essa expressão. Porque, de facto,
muitas vezes...
dizer, um crime, não é? Um homem que mata a ex-mulher é tudo menos um crime passional, não é? Mas é uma coisa, é uma expressão que se usa e nós já nem pensamos porque é que a estamos a usar. Vem muito da polícia. Nós também, o jornalismo adapta-se muito à linguagem, às vezes, às suas fontes, não é? E o facto da polícia designar como crime passional depois o jornalista também vai tratar. Mas eu, como jornalista, tenho que ter, lá está, um conjunto de normas que me regre nisso, que é, ok, a polícia pode dizer que é um crime passional, mas não é, e portanto eu não preciso de utilizar essa expressão, e acho que isso é um caminho que tem que se fazer, opá, como em muitas outras coisas, e infelizmente
isso, isso também aí decorre um pouco da própria linguagem. A linguagem encerra em si alguns preconceitos, esta questão patriarcal, e a própria linguagem portuguesa é muito carregada nisso, em comparação com a inglesa, que é um pouco mais simples e é mais neutra, digamos assim, que permite ter esse,
claro,
fazer
sim,
esse distanciamento.
Nem é preciso ir ao jornalismo, no dia-a-dia nós usamos, pá, eu quando te digo que há 10 anos claramente não era tão feminista ou antirracista como sou hoje, era porque, por exemplo, na linguagem não me aparecia de coisas que eu dizia que eram, pá, assustadoras. E hoje faço um esforço enorme e espero que os meus filhos nunca digam essas palavras que eu dizia na boa, para mim aquilo não... Porque não tinha a noção, não é, do peso das palavras, e nós temos muito isso na nossa linguagem, concordo.
Catarina, foste buscar ali aquele exemplo espanhol. Em Portugal, a violência no namoro e doméstica é um problema gravíssimo. Achas que faltam leis ou é preciso cumpri-las?
Olha, eu não percebo muito de direito. Tenho algumas discussões, olha, com as minhas amigas que estava a falar há pouco, porque pelo menos uma delas tem ligação a isso e costumamos falar muito, ainda agora, a semana passada, quando foi aquele caso... Pá, do miúdo que foi para o Instagram gabar-se supostamente ter violado uma miúda, falámos muito sobre se a violação devia ser um crime público, devia ser um crime público, falámos imenso sobre isso, pronto. Mas eu não sei, na verdade, muito sobre isso. O que sei é que há maneiras de aplicar as leis e de interpretar as leis, e nós estamos cheios de exemplos de juízes, de procuradores... machistas e misóginos que tomam decisões consoante as suas próprias concepções do que é aquele crime. Pá, eu lembro-me daqui há uns anos de uma violação no Cais de Gaia, que eu depois fui ler o acórdão daquilo e fiquei de rastros as conclusões que se tiram sobre a vítima.
Que estava a insinuar ou que estava...
É pá, uma coisa horrorosa, e porque estava alcoolizado e porque não sei o quê... ou aquele famoso caso da manada em Espanha, pá. São coisas que me deixam devastada, porque tu sentes que, pá, as leis até podem estar lá em alguns casos, mas estás nas mãos dessa sociedade, dessa cultura machista, desse patriarcado que te impede de avançar e que ainda está a castigar pessoas, ainda está a castigar vítimas, ainda está a castigar mulheres, e é muito difícil de combater. Eu acho que, sinceramente, acho que só há uma via, pá, que é a luta feminista, que nós não temos muito em Portugal, que é uma coisa que também, pá, pronto, eu falo também muito com as minhas amigas sobre isto, mas eu acho que há um buraco na esquerda em relação a isto. Não, acho que os partidos à esquerda ainda não conseguiram responder a isto, por diversas razões, cada um deles terá as suas, mas criou-se aqui, há uma vaga, está à espera de aparecer um verdadeiro movimento feminista, que ainda não sinto que esteja aí a chegar, e que é urgente, porque só assim é que, só indo para as ruas, pá, tu tens exemplos do Chile, da Argentina, da Irlanda, etc. É só na rua que tu ganhas isso, não tenho a mínima dúvida sobre isso, mas estamos
sendo
um bocadinho...
Sendo que nós aqui todos somos aqui de esquerda, e não tem de ser uma luta de esquerda. Não tem mesmo de ser uma luta de esquerda.
Eu, assim, aí já vamos entrar noutro tipo de discussões. Questão...
Não, porque tem que ser superior a tudo isso, não é? Tem que ser homens ao lado das mulheres, não é?
Obviamente, o conceito em si de feminismo tem que abranger tudo e todos, não é?
Claro.
Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Agora, depois há muitas discussões, e na esquerda eu também gosto de ter
várias
sobre a esquerda identitária e afins. E é uma discussão que eu também gosto de ter, porque, eu voto e gosto de pensar antes de votar, e já votei bem e já votei mal. E também gosto de pensar no feminismo na hora de votar. De facto, há muitas perguntas, mas acho que há muito poucas respostas. Mas eu acho que é nesse espaço, sobretudo, para mim, quase todas as respostas estão nesse espaço político. E sobretudo porque há uma coisa muito importante, que é, vocês estão a falar aqui comigo feminismo, mas é assim, eu sou branca e não sou pobre e sou heterossexual. Portanto, eu sou uma privilegiada, eu posso ter tido alguns casos em que fui discriminada por ser mulher, ou eu não ganho tanto como um colega meu que faz o mesmo que eu, mas é homem, é verdade. Mas eu continuo a ser uma privilegiada e acho, e por isso, e por esse tipo de respostas que são precisas ser dadas, é que eu normalmente tendo a exigir mais respostas do campo político da esquerda. Mas sim, claro que é uma luta de todos.
Mas achas que a principal... Achas que é na rua que se promove a mudança, Catarina?
Não tenho a mínima dúvida disso. Não tenho a mínima dúvida disso. É aí que tu...
Fazes expressão.
Sim, o nosso ativismo, não é? Eu sinto, pronto, sobretudo nos últimos anos, em que com isto da geringonça e que a esquerda se apagou um bocadinho, o meu ativismo tem sido só ir votar, praticamente. Claro que a pandemia não ajudou, houve aqui alguns movimentos, olha, por exemplo, antirracistas, que não tiveram a adesão que teriam se não fosse em pandemia, mas de resto está tudo muito parado. E no feminismo, então, eu acho que criaram-se alguns movimentos, não vou dizer que não, e não quero estar aqui a desvalorizar o trabalho que algumas pessoas estão a fazer e alguns movimentos. E já há pressões do Supremo Tribunal, não sei o quê, e no dia seguinte estão lá um grupo de mulheres à porta a chatear-lhes a cabeça. Mas tem que crescer muito e tem que ter um objetivo. E tem que ter pressão contínua, e tem que ter representação, representatividade, tem que ter isso tudo.
Mas eu acho que a pergunta do Sérgio, a provocação do Sérgio é na rua, que também é importante, ou é em casa? Ou é aquilo quando tu dizias que eu não tenho que ensinar a minha filha a proteger-se dos homens, mas o meu filho não ataca mulheres? Não será que é casa?
Mas eu posso ensinar à minha filha ou ao meu filho o que eu quiser... Que se os juízes continuarem a não condenar os agressores, eles podem ter os valores todos no sítio.
A Catarina dava o exemplo do caso de Gaia, e lembrei-me agora de uma situação que já comentei aqui convosco aqui em tempos, de um clube noturno do Porto também, em que dois seguranças, e depois o acordam, o que diz é algo sei lá, inqualificável.
É claro que eu acho importante que os miúdos cresçam com outras noções. Olha, essa da linguagem é importantíssima e sim, passa-se muito mais em casa. Mas as pessoas têm que, por exemplo, e agora voltando ao meu trabalho, têm que ligar a televisão e têm que ver isto, têm que ouvir isto, têm que sentir isto,
Mas eu quando falava de rua, Catarina, desculpa, eu quando falava de rua é porque eu acho que antes da rua vem o meio onde nós estamos inseridos. Seja em casa, como o João frisou agora, seja no nosso meio laboral. Eu acho que o nosso meio laboral e o nosso meio social, onde nós estamos inseridos, é o principal foco de combate a isto. Estás a ver?
Claro, e lá está, mais uma vez, o real problema de muitas mulheres é o que ganham ao fim do mês, é a dependência que têm do marido. Que lhes bate ou que não lhes bate, ou elas querem se divorciar ou não divorciam porque ganham muito pouco e querem ficar com os filhos e não têm dinheiro. Portanto, o real problema é sempre esse, é sempre a classe, vai sempre dar aí. Agora, há coisas, sim, que podemos e devemos fazer em casa, mas acho que é muito na rua mesmo, o decisivo pelo menos.
Mas, por exemplo, no teu leque de amigos, no teu meio social, tu promoves a educação se assistires a algo que te deixe desconfortável, este desconfortável entre aspas, tu promoves, tentas educar esse teu amigo ou mesmo essa tua amiga?
Sou muito má nisso, como te estava a dizer ao princípio. Sou muito má porque irrito-me muito facilmente e
pois.
Não consigo estar ali a ter a pedagogia de mudar, mas felizmente tenho amigas que conseguem fazer isso muito bem, com muita paciência e com os argumentos todos certos, e eu não tenho tanto jeito. Passo-me muito facilmente com as coisas, não sei explicar, para mim é tudo tão óbvio. Que quase que me torna arrogante, acho eu, nesse tipo de conversas.
E o que é que achas que receiam as pessoas que são contra este princípio paritário, um princípio igualitário entre, tipo, entre homens e mulheres.
Quando és privilegiado, podes não ter noção, uhum. não é? E portanto só não queres que mude porque está tudo bem para ti, não é? Dois, podes ter noção e não querer perder esse privilégio, não é? Acho que tudo conta nisto.
Portanto, no fundo, é uma questão de poder, não?
Claro que sim. Tu agora se dissesse assim, pá, homens, vamos todos organizar-nos e vamos ganhar menos, vamos chegar a casa e temos que estar o mesmo tempo com os filhos, o mesmo tempo a limpar a casa, o mesmo tempo a pensar na carga mental que é organizar uma família, vai ser tudo igual. Pá, é assim, quem assina por baixo, eu sei que é feminista, mas também é estúpido, porra, custa sim, para caralho. Percebes? Portanto, sim, ninguém quer abdicar do seu privilégio, parece-me uma coisa natural, não é? Mas por isso é que é tão importante. Pronto, eu falo muito feminismo com as minhas amigas, mas eu falo imenso feminismo pá, com o Manel, porque acho que é importantíssimo ter os homens alertas para isso, tipo, há coisas, e ele, melhor do que eu, vos dirá que é, há coisas que ele não percebia, que estavam de um parte deste leque do feminismo e da necessidade que temos de mudar já, porque nunca a viveu, não é? Porque nunca passou por isso, é normal. É? Eu sinto-me uma privilegiada, mesmo enquanto mulher, porque sei que há outras mulheres que passam por coisas que eu não passo. Agora, há que ter noção desse privilégio e depois, se sentires que podes abdicar dele, pá, lutar para que outras pessoas possam ter os mesmos acessos, as mesmas condições que tu tens.
Existe um autor inglês, eu tive que vir aqui à procura, ele por acaso o apelido dele é Bola, por isso é fácil da minha memorização, atenção, mas ele tem um livro que é Mask Off, em que ele fala sobre essa questão da masculinidade, que é, fala-se muito nesta questão do feminismo, da questão de tem que haver um incremento e tem que haver uma maior igualdade nesta questão de distribuição de poder, digamos assim, que no fundo é isso que aqui falamos, mas não se fala muito sobre a questão sobre nós temos gerações e gerações de privilegiados, os homens, digamos assim, homens heterossexuais, brancos, normalmente, que são criados e são criados segundo um registro, não é? E não há muito, não se fala muito sobre a questão de como é que tu consegues reeducar essas pessoas privilegiadas, digamos assim. Estou a fazer aqui as comas.
Sim, acho que é muito difícil, como te digo, acho que não sou nada boa a responder essas perguntas porque eu própria não sei fazer isso, acho eu. Mas sim, é preciso, não sei se reeducar é a palavra certa, mas... Sim, mas é preciso falar com essas pessoas e tentar que alertá-las para isto, obviamente. Não é só, ai, vamos educar os nossos filhos desta maneira ou de outra. Não, temos que ir a todos. Mas acho que não há assim um segredo, sinceramente. Acho que um deles é isso, é ter que crescer o movimento e ter que se falar mais disto. Outro, pá, podem ser as cotas, podem ser o que vocês quiserem, mas que imponham... alguma igualdade, alguma paridade, mas não sei, não acho que haja uma fórmula mágica.
Catarina, as cotas são mal necessário? É porque criam referências, ícones, exemplos para as novas gerações? Achas mesmo que as cotas são mal necessário ou não?
Opa, eu acho que sim, no sentido em que podemos estar aqui a falar durante não sei quantas horas, lá está, sobre igualdade e paridade, que não é por nós estarmos a falar nela que vai acontecer, não é? Portanto, há que tomar decisões, e sejam elas quais forem, que ajudem isto, que façam crescer aquilo que eu estava a explicar há bocado, deixar de ser estranho, não é? Nós agora
deixar
temos...
de ser estranho apenas teres tido 4 candidatas à presidência da República em pouco mais de uhum. 40 e tal anos, não é? É um pouco...
Uhum. Yeah. sendo que, sim, pronto, muito recentes, não é?
Sim, muito recentes.
O movimento tem crescido nesse sentido, vá. Mas pronto, nós, por exemplo, agora temos no Parlamento 3 deputadas, se não me engano, negras, não é? E dizes assim, epá, olha, fixe, cresceu imenso também este movimento e, ai, a proporção da população, será que está representada? Epá, não, é preciso alguma coisa que garanta, de facto, que as pessoas, independentemente do seu género, da sua raça, da sua orientação sexual, têm as mesmas oportunidades. E, infelizmente, ainda não estamos naquele ponto em que a sociedade funciona assim, porque está tudo bem e está tudo igual. Portanto, se calhar as cotas ajudam, sim.
Muito, muito bem. Catarina, Aires, João, estamos a chegar aqui ao final da nossa hora estipulada para cada episódio neste dossiê. Catarina, que sugestões é que tens aí na tua manga para nós?
Olha, já vos disse em off, eu vou repetir em on. Vocês não sei se acham que eu sou uma pessoa muito culta, mas não sou, portanto, não tenho grandes sugestões. Posso, no entanto, dizer-vos que acabei de ler um livro espetacular que se chama Americana, de uma escritora nigeriana. Pá, e que é espetacular, espetacular mesmo. É um romance, ok? É uma coisa de gaja. é espetacular. Pá, basicamente, ela fez-me sentir uma mulher negra. Isso é bué estranho, porque nós achamos que somos todos muito para a frentex e que imaginamos a dificuldade. É pá, e não imaginamos nada. Ela fala de coisas tão simples, pá, como o cabelo de uma negra, o que ela passa para tentar primeiro alisar, depois disfarçar não sei o quê, depois não sei o quê. O tratamento, a descrição dela, do tratamento para o cabelo ficar liso, é de uma pessoa ir às lágrimas, a chorar mesmo, porque a dor, o cabelo queimado, o couro cabelo queimado, eu fiquei impressionada, pá, coisas que nunca me tinham passado pela cabeça. Pá, e adorei ler isto, a gaja tem um humor do caraças, depois ainda por cima neste livro. Tem uma particularidade que é ela, a personagem principal é uma escritora de um blog e portanto de vez em quando tens os posts do blog. Opa, e aquilo é de chorar a rir. Depois é os negros americanos com os negros não americanos, neste caso os africanos. Opa, as diferenças que há de entendimento das coisas. Opa, é espetacular. Li num instante e olhem que eu, pá, desde que fui mãe, leio 2 páginas e adormeço. E este não, este eu li-me em presa e pronto. E olha, já que o tema era mulheres, fica aqui.
A autora, para que saibam, é Chimamanda Adichie.
Obrigada.
Boa. Muito bem, João Tibério.
Não sabia dizer de cor.
João Tibério, já que estás com o microfone aberto, vamos lá para as tuas considerações então finais, meu amigo.
Bom, é, obviamente, antes de mais, agradecer a presença da Catarina. Este dossiê que continua neste episódio tem procurado trazer mulheres para que falem na primeira pessoa, para que não aconteça o que... Agora há uma concorrência que é o Clubhouse, que permite que as pessoas tenham o microfone aberto para falar
coisas. Ainda
não
conheço, que eu não tenho. Pronto. Essa cena.
Eu também não tenho, mas...
Não, já eu disse não. Que não era culta.
Que um dos últimos problemas é, num debate sobre racismo e sobre monumentos, aquilo encheu-se de brancos a darem opiniões. E por isso acho que estamos a conseguir o que queríamos por aqui, que é, por muitas opiniões, algumas até valorosas, que possamos ter os três, nada melhor do que ouvir o outro lado. E ouvir, porque como dizia a Catarina, que fala muitas vezes com o Manel, há coisas que ainda nos escapam. Há expressões, há pequenos gestos, há coisas que, na minha casa, quando não levanto logo a mesa, imaginemos, porque fica a fazer uma coisa, e porque sei que do outro lado vão levantar logo. Há pequenas coisas que nós, no mundo sonho, já tínhamos essa noção, no outro é uma aprendizagem. Quem é pai e mãe tem que ensinar isto. Quem é mais velho como nós tem que aprender, e estamos sempre a tempo de aprender. E acho que a Catarina hoje deu-nos algumas lições. Obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Ivo. Deixa-me só dizer uma coisa, que é, é de facto importante vocês porem as mulheres a falar na primeira pessoa. Pá, mas não, lá está, eu não dava aqui a falar se não fossem vocês a chamar-me. Portanto, obrigada por isto e continuo o bom trabalho. E depois peço ao Manel o resumo que ele me faz sempre nos episódios.
Para Europa América.
Eu brinco.
Aires, vamos lá, meu amigo.
Sim, sim, e pegando um pouco aqui, ou continuando aqui o pensamento do Tibério, apenas recordar que, e na senda de algo que ele tinha colocado aqui no alinhamento, que eu por acaso não tinha lido e tinha comprado o Público hoje, tinha visto esse artigo, saiu um artigo muito interessante de uma socióloga, que é, eu estou a ler o jornal agora,
Lígia
Amâncio, isso mesmo, ela falava... Ela recordava que, e a própria Catarina também disse, que pese um longo trabalho de SAPA tenha sido feito até agora, ainda agora em novembro 75 milhões de pessoas votaram no Trump, que dizia coisas como grab by the pussy e coisas assim do género. Portanto, e nós aqui já referimos a questão de esquerda e a questão política, e nem sequer afloramos muito, muito isso nesta conversa, mas apenas recordar que estes movimentos xenófobos e movimentos muito, muito saudosistas, digamos assim, que estão tão em voga, normalmente começam sempre por atacar questões de emancipação feminina, e se forem a reparar, são sempre as repressões, são sempre questões da família, questões anti-aborto, questões anti-escolha, etc, etc. Portanto, agradeço imenso à Catarina o facto de ter despendido esta hora. Epá, e peço que estejas no outro lado da barricada, há uma barricada maior onde estamos todos juntos, não é, Catarina? E é um prazer enorme.
Até porque não gostamos de bola, ninguém que está aqui.
Ninguém.
Este ano não, este ano.
É feminismo e não sei o quê.
Pois é, terminamos assim então mais um episódio deste dossiê. Catarina, minha querida, muito obrigado.
Beijinho especial para ti.
É sempre um prazer. Conheço a Catarina já há tanto tempo e hoje fiz questão de partilhar isso no Twitter, que, pronto, numa altura mais difícil da minha vida, ela deu sempre, esteve ali com o meu pai, e o meu pai sempre se lembrou da Catarina. É muito engraçado. É verdade, nunca se esqueceu da Catarina. E pronto, é um prazer, Catarina. Obrigado a todos, então, por nos ouvirem. Já sabem que amanhã há mais um episódio. Continuem aí com o brinco nos vossos agregadores de podcasts. Não está fácil terminar hoje. E, portanto, olhem, continuem do lado certo da luta. Um grande abraço e até amanhã. Que viva o Vítor Batista.